Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quarta-feira, 23 de abril de 2025. A seguir, o correspondente na Argentina traz informações sobre as homenagens locais após a morte do Papa Francisco. Na França, a imprensa avalia se a Europa está preparada para receber cientistas americanos que tiveram suas verbas de pesquisa subitamente cortadas pelo presidente Donald Trump. Depois, Paula Alves de Souza, embaixadora do Brasil na Unesco, fala sobre o início, nesta quarta-feira, do evento Rio, Capital Mundial do Livro. E no radar econômico da RFI, o destaque é a campanha que a Apex Brasil inicia em vários países da Europa para impulsionar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
As homenagens ao Papa Francisco se multiplicam em Buenos Aires, com velas, flores e muitas mensagens de carinho. E o clube de futebol São Lourenço, do qual o Papa era torcedor, informou que Francisco vai virar nome de estádio. E o presidente Javier Milei decretou 7 dias de luto oficial no país e vai viajar para o funeral do Papa. Mas dentro da Argentina, ele não participa pessoalmente de nenhuma homenagem. Talvez não queira correr o risco de ser insultado pelos fiéis por divergir do Papa, tal como aconteceu com a vice-presidente ao participar de uma missa. Vamos falar desses assuntos com o correspondente da RFI na Argentina, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Como os argentinos têm se despedido do Papa Francisco?
Olha, com muitas homenagens, numa forma de canalizar a dor da perda, de agradecer pelo legado e de valorizar aquele que, para muitos, é o argentino mais importante da história recente do país. A maior parte das homenagens populares aconteceu até agora na Basílica de São José, no bairro de Flores, onde Jorge Bergoglio nasceu, cresceu, estudou e exerceu o começo do seu sacerdócio. Tudo isso num raio de 7 quarteirões. Na primeira noite sem o Papa, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, no mesmo cargo que Jorge Bergoglio ocupava antes de se tornar Papa, rezou uma missa de homenagem na Basílica. Esse foi até agora o ato que mais gente convocou. Apesar de a Basílica ser grande, ficou pequena para tanta gente. Uma multidão se aglomerou do lado de fora. Após a missa, centenas de pessoas passaram a noite em orações de agradecimento.
E Márcio, quais as homenagens estão previstas nos próximos dias?
Bom, nesta quarta-feira, o clube de futebol San Lorenzo vai fazer uma missa de homenagem ao seu mais célebre torcedor. O Papa torcia pelo San Lorenzo Clube com uma curiosidade religiosa. Foi fundado por um padre, Lorenzo Massa. A missa vai acontecer justamente no Oratório Santo Antônio, onde o clube foi fundado pelo padre. No sábado, no jogo entre o San Lorenzo e o Rosário Central, o clube do Papa vai vestir uma camisa especial de homenagem. Mas a maior de todas as homenagens do clube será colocar o nome do Papa no futuro estádio. Será Estádio Papa Francisco, uma ideia que o presidente do clube levou até o Papa em setembro do ano passado, durante uma visita ao Vaticano. Francisco ficou emocionado e aprovou a proposta. Não viu o projeto se concretizar em vida, mas partiu sabendo que se tornaria nome de estádio e assinou uma camisa do clube que ficará exposta no saguão central do novo estádio.
Agora, Márcio, qual tem sido a posição do presidente argentino Javier Milei, que teve tantos atritos com o Papa Francisco?
Pois é, na tarde de terça-feira, houve um encontro interreligioso na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, uma missa que projeta o caráter universal do Papa Francisco. Representantes de diversas religiões homenagearam o Papa, um promotor do diálogo interreligioso como forma de contribuir para a paz no mundo. O grande ausente, mais uma vez, foi o presidente Javier Milei. Na segunda-feira, a vice-presidente Victoria Villarroel participou da missa na Basílica de São José. Ao sair da missa, foi vaiada e xingada. Milei não quer se expor a essa possibilidade, sobretudo num ano de eleições legislativas. No final da noite de quinta-feira, o presidente argentino vai viajar a Roma para participar do funeral do Papa.
Mas as diferenças, Márcio, entre Javier Milei e o Papa continuavam profundas?
Olha, o Papa promoveu o combate às mudanças climáticas, foi contra o bombardeio em Gaza, contra a concentração de capitais e contra a violência verbal. Milei é negacionista, apoia Israel de forma incondicional, provoca divisão social. As diferenças foram reconhecidas pelo próprio Milei, quem na segunda-feira publicou nas redes sociais que, apesar das diferenças, que hoje se tornaram menores, foi uma honra ter conhecido a bondade e a sabedoria do Papa.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
Diante dos ataques do governo federal americano contra seus próprios organismos de pesquisa científica, vários países europeus, incluindo a França, se preparam para acolher os cientistas privados de verbas nos Estados Unidos. O assunto é manchete na edição desta quarta-feira do jornal Libération. Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, os expurgos têm se multiplicado de maneira imprevisível e brutal nas universidades, agências especializadas e nos laboratórios americanos, explica o Libération. Centenas de funcionários e pesquisadores foram demitidos da Agência de Estudo da Atmosfera e dos Oceanos dos Estados Unidos, de departamentos subitamente fechados na NASA, Agência Espacial, e também na agência NIH, que reúne os Institutos Nacionais de Saúde. Pós-doutorandos estão sendo expulsos do país, cientistas renomados internacionalmente estão sendo obrigados a se aposentar antes do previsto e também proibidos de participar de conferências no exterior sem autorização prévia. Em poucas semanas, o universo da ciência foi desmantelado nos Estados Unidos, constata o Libération, o que tem impacto global, uma vez que nas últimas décadas a pesquisa se internacionalizou e avança de maneira complementar entre países. Na última sexta-feira, o presidente Emmanuel Macron pediu aos pesquisadores que escolhessem a França e a Europa para dar continuidade aos seus trabalhos. O governo criou uma plataforma na internet onde os cientistas já podem depositar seus projetos. A iniciativa francesa é um primeiro passo para preparar o acolhimento dos pesquisadores internacionais. O ex-presidente François Hollande, agora deputado, apresentou um projeto de lei na Assembleia Nacional para criar o Estatuto de Refugiado Científico para os americanos privados de verbas nos Estados Unidos.
RFI convida.
Adriana Brandão.
A partir desta quarta-feira, Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, o Rio de Janeiro passa a ser a capital mundial do livro de 2025. A decisão foi tomada em 2023 pela Unesco e o RFI convida conversa agora com a embaixadora do Brasil junto à Unesco, Paula Alves de Souza. O que representa essa escolha do Rio de Janeiro como capital mundial do livro?
A importância dessa indicação e dessa nomeação faz que essa seja a primeira cidade de língua portuguesa a ser escolhida, que de fato é um marco histórico para a comunidade lusófona. Mas mais importante do que isso, a cidade foi escolhida pelo seu compromisso com a inclusão social e o acesso à leitura, com foco especial nas comunidades periféricas e vulneráveis, justamente com o objetivo de destacar não apenas a contribuição hoje que o Brasil na literatura em língua portuguesa pode trazer, mas sobretudo as políticas de inclusão social por meio da literatura, por meio da leitura e por meio desse espaço comum que pode ser a biblioteca. O mais importante disso é que coloca o Brasil, e particularmente o Rio de Janeiro, como um polo criativo de inovação social e reconhece o papel da leitura como espaço de valorização da cultura popular, inclusive.
Embaixador, então foi uma candidatura do Rio de Janeiro, não foi uma escolha espontânea da Unesco?
Não, em absoluto. Na realidade, foi um trabalho político importante criado por nós, Brasil. Aí eu incluo o Itamaraty por meio da sua delegação, e aí, assim dizendo, o governo federal, mas também o governo municipal, com o objetivo conjuntamente de trazer esse pleito para cá e trazendo justamente todas aquelas justificativas possíveis. Quer dizer, foi uma candidatura muito bem pensada, muito bem elaborada, Não é fácil, é uma candidatura que se dá uma vez por ano.
Como a senhora disse, o Rio de Janeiro é o primeiro país de língua portuguesa a ter esse título desde a criação dessa iniciativa em 2001. Por que demorou tanto?
Ah, que interessante. Na realidade, a demora talvez seja por nós não entendermos ainda os países de língua portuguesa, a importância da língua portuguesa como grande vetor de projeção internacional. Nós sabemos disso, temos noção disso, daí a criação da comunidade de países de língua portuguesa. Mas mais importante, de que maneira essa união junto, essa busca de projeção, pode ser talvez uma resposta ao desafio que se impõe hoje no mundo que vai se tornando cada vez mais virtual. Como posicionar a língua portuguesa, as suas indústrias criativas, o mercado editorial da literatura, no mundo que se presta cada vez mais virtual, em que há uma tendência tão forte justamente em torno de um único idioma, levando a uma espécie de homogeneização da cultura que deve ser combatida sempre.
É um marco ou vai ser um marco?
A esperança é que realmente o Rio se torne um modelo e que o Brasil daí se torne um modelo para o resto do mundo.
E qual o impacto desse investimento? É esperado.
O impacto desse investimento é buscar justamente fazer que nós todos possamos entender que é fundamental para a promoção da língua portuguesa, coloca ela em evidência mundial, num cenário global, pode impulsionar o acesso e a difusão de obras de autores lusófonos, isso é importante, não só do Brasil, mas também sabendo-se da nossa política importante de cooperação com os países de língua portuguesa da África também, e a celebração do livro, da leitura, como um patrimônio comum, o que pode resultar num aumento de tradução de obras para o português, promovendo o intercâmbio literário entre os países lusófonos e, sem dúvida alguma, com outros países.
Historicamente, a política cultural brasileira, principalmente a promoção da cultura brasileira no estrangeiro, ela foi tímida. Esse investimento atual mostra uma evolução dessa política cultural, apesar desse momento delicado econômico que o país vive?
Eu não diria que ela tenha sido tímida. Ela sempre ocorreu de uma maneira muito sistemática, seguramente desde a década de 50, 60 do século passado. Eu acho que ela foi amadurecendo aos poucos, de uma maneira muito coerente, muito consistente. Daí a criação do Instituto Guimarães Rosa em 2022, se eu não me engano, quando na realidade ficou muito claro que a diplomacia cultural brasileira, a difusão da cultura e da nossa identidade cultural se dá sobre três pilares. É a difusão das nossas indústrias culturais, é a cooperação educacional com terceiros países, e é, sem dúvida alguma, a difusão da língua portuguesa na variante brasileira. E isso fez com que a gente hoje, com um certo amadurecimento, buscasse, usando, sem dúvida alguma, todo o instrumental que nos deu a Prefeitura, galgar essa candidatura e nos vermos como absolutamente dignos de hoje sermos a referência mundial do livro e, sem dúvida alguma, politicamente, quando nós pensamos, é a capital do livro em língua portuguesa. Essa será a grande mensagem que o Brasil buscará dar.
Isso vai superar imagens que recorrentemente são ligadas ao Rio de Janeiro.
Rompe com aquilo que é tradicionalmente conhecido o Brasil no exterior, não é? Digo, inclusive, do ponto de vista sólido mesmo, quer dizer, nós temos uma belíssima arquitetura entre a década de 60, o nosso cinema novo é uma referência também, mas é também da década de 60, e a bossa nova, que também é da década de 60. Já é hora de nós mostrarmos que a nossa sociedade civil hoje tem algo mais a contribuir, que hoje mostra que nós temos outras caras, outras imagens, outras expressões, e a nomeação da capital mundial do livro Rio de Janeiro, para mim, é uma expressão clara disso.
Muito obrigada, embaixador.
Muito obrigado, o prazer foi meu.
Radar Econômico. Lúcia Miesel.
Aproveitando-se da brecha aberta pelo presidente Donald Trump, que iniciou uma guerra tarifária entre os Estados Unidos e o resto do mundo, uma comitiva brasileira começa nesta quarta-feira uma turnê por três países europeus para promover o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e do Ministério das Relações Exteriores, MRE, também conta com empresários. A viagem terá três etapas ao longo de uma semana: Portugal, Polônia e Bélgica. Lisboa é uma das maiores aliadas de Brasília na ratificação do acordo, assinado em dezembro passado, após 25 anos de indas e vindas nas negociações. Entretanto, para entrar em vigor, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos países que compõem os dois blocos. O processo pode ser acelerado pelo aumento generalizado das tarifas de exportação para os Estados Unidos, que leva tanto o Mercosul quanto a União Europeia a buscarem alternativas de mercado para compensar o impacto nas vendas para os americanos. O presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira, Otacílio Soares da Silva Filho, demonstra otimismo.
Nós teremos um bloco mais relevante do mundo. O importante é começar esse acordo a ser implementado para que a população dos países possam perceber que é melhor convergir do que divergir, principalmente por parte das empresas de vários países membros da União Europeia. Elas perceberam que gerar um relacionamento com o Sul global, com o Mercosul, vai gerar um mercado que eles vão poder aceder com mais facilidade do que o mercado americano nessa atual fase.
O texto encontra-se em fase de adequação jurídica e tradução para todas as línguas dos países envolvidos, um processo técnico que deve se estender até agosto ou setembro. Em nota, Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, salientou que a atuação do governo Lula para avançar o processo tem sido crucial, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Para concretizar o projeto, as barreiras internas na Europa precisam cair. E este é o objetivo da segunda e terceira etapas da missão da Apex com o MRE. Ao lado da França, a Polônia se opõe abertamente à conclusão do Tratado de Livre Comércio com os latino-americanos, por temer a concorrência dos produtos agrícolas do Mercosul. Em Varsóvia, a comitiva brasileira deve ter reuniões com representantes dos setores de agricultura, promoção comercial e investimentos e ciência, tecnologia e inovação. O mesmo deve ocorrer em Bruxelas, onde fica a sede da Comissão Europeia, que negocia oficialmente o acordo. Fecham o grupo dos reticentes ao tratado a Irlanda, a Holanda e a Itália. Juntos, eles poderiam compor um bloqueio de minoria ao projeto. No começo do mês, durante visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Paris, o ministro francês da Economia, Éric Lombard, reiterou a oposição francesa ao tratado, mas reconheceu que a guerra comercial travada por Trump acelera as discussões em favor das negociações com o bloco sul-americano. O assunto deve ser um dos focos da visita de Estado que o presidente Lula realizará à França no começo de junho. O presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira analisa a posição francesa.
Atualmente, o volume de exportação de produtos alimentícios para a França é irrisório. Se, através do acordo, chegar a um ponto de que o atual volume exportado dos Estados Unidos para a França ser substituído pelo Brasil, já está de bom tom, já está bom para o Brasil, já vai estar muito bom para a França. Vamos começar por etapas, não pode deixar de começar.
Paris tem sido pressionada não apenas pelos países favoráveis ao tratado, mas também no plano interno pelos setores mais atingidos pelas tarifas de 20% de Washington aos produtos da Europa. E o Radar Econômico de hoje acaba aqui. Até a próxima.
Você ouve a RFI. Este programa tem produção técnica de Pierre Zanotto.